Piracicaba, 28 de janeiro de 2004. Joaquim.
Hoje, então, nós ficou de falar do casamento, não é isso? Marido, mulher, vida a dois. Nós vamos começar essa conversa de hoje com falsidade ou hipocrisia. Casamento não tem nada a ver com contato. Fala de ele, fia.
Contato?
Contato.
Contato.
E nem nada a ver com cerimônia religiosa. Pode haver casamento sem contato e pode haver casamento sem cerimônia religiosa. Ou sem nenhum dos dois. E também, para deixar a hipocrisia do lado, não vamos falar casamento marido e mulher, porque casamento é união de dois seres, não importando o sexo. Homem com homem vive casado e mulher com mulher vive casado. Então nós vamos abordar o casamento como união espiritual entre dois seres. União entre dois seres. Independente se essa união é protocolada na lei carnal ou se essa união é protocolada na religião ou se é uma união homo ou heterossexual. Ficou bem claro isso? O que é casamento? O que é casamento, fia? Casamento é um kama. Essa é a definição. A partir dessa verdade é que nós vamos começar a estudar casamento. O que quer dizer que casamento é um kama?
Foi escrito antes de nascer como meio de uma evolução mútua, né?
Mas principalmente ele foi escrito antes de nascer como reação a uma ação anterior. Justo. E como chance de evolução para os dois. Amoroso.
Essa ação, então, tem que ser sempre de uma outra
encarnação,
né,
Jorge? Sim.
Já está escrito.
Sim, mas tem da outra, tem deixa junto com a outra, muita coisa. Não vamos entrar nisso, porque passado passou, acabou.
Não, mas vamos lá, encarna, encarna, né, reação é uma ação, não pode ver essa vida de outra.
Então pode ser tanto de uma quanto de outra, não necessariamente dessa. Você pode vir com uma predisposição para casar com uma pessoa se os seus karmas dessa vida lhe levarem para aquele caminho. Agora, se os seus karmas dessa vida não lhe levarem para aquele caminho, você vai viver casado com outro ou vai casar com outro. Então é o karma da vida passada, mas também o karma da vida atual.
Isso não precisa ser eternamente, então, com essa pessoa, então.
Nunca. Casamento é união temporária.
Temporária?
Eu achei que o casamento era pesquito. Sim, o casamento é pesquito. Como tudo na vida é muito pesquito. Sim, não, uma só não. Um caminho leva a essa pessoa. Outro caminho pode levar a outra.
Mas uma pessoa pode casar várias vezes, mas uma vez. Vários casamentos.
É isso?
Isso.
Então você não tem predestinado a ficar só com aquela pessoa?
Nunca.
Ficar com aquela pessoa não dá.
Você só ficará com aquela mesma pessoa e que eu tiver compatibilidade de carros.
Se não, não.
De novo.
Passa aquele tempo, acabou, acabou, tchau e benção.
Isso.
Amém. Também não é só isso que eu vou acontecer, né? Nem esse livro, por exemplo. Você fosse compatibilidade de carro, eles ficavam juntos de novo.
Não, vocês ficaram juntos o tempo inteiro. Não ficou debaixo do mesmo teto, mas ficaram juntos do mesmo tempo. E a união existia. Porque união não é só sexo, união não é vizinho, união não é abaixo. Vamos parte por parte para a gente entender tudo isso. Nós vamos falar de tudo isso, mas vamos parte por parte para entender. Então, casamento é carro. Ficou claro isso? Casamento é uma reação a ações anteriores suas. Então nós podemos dizer que o casamento é uma união entre karmas compatíveis. Isso é casamento. Você vai casar com a pessoa que tiver o merecimento de praticar o ato que você tiver o merecimento de receber o ato. Compatibilidade de karmas. É preciso que a pessoa tenha o karma de ser instrumento do karma que você precisa receber. E isso tudo é taxado antes da encarnação.
Os filhos, quando são abraçados na terra, por exemplo, foi traçado que Maria ia casar com João. Só que ela escolheu um outro caminho que levou ela a casar com Antônio.
Para casar com Antônio, já tem filhos. Casar com Antônio é outro caminho, pode ter outros filhos e pode ter o mesmo. Nós vamos falar de fio amanhã, ou depois. Porque, volto a dizer, compatibilidade do carro. Se não tiver, não mais.
Se os filhos que você programou, são programados para um
determinado
marido, você pode vir e você não
casa,
porque
eles
podem vir. Pode.
Pode, tem. Pode, desde que haja compatibilidade de carros.
Outro carro, de outros carros, ele não tem nenhum espírito igual. Então já vai mudar o carro lá.
É, o que tem que ter com aquela pessoa, com a outra é totalmente diferente, é isso?
Pode ser ou pode ser.
E esse negócio assim que as pessoas falam de alma gêmea?
Não existe.
Não?
Almas gêmeas são de duas pessoas. Almas gêmeas são dois espíritos com karmas compatíveis.
Então tem esse negócio de falar, ah, cheguei a alma gêmea.
Não.
Nem a tampa da panela.
Não.
Ah, eu não sou de eterno. Eu vou encontrar as duas pessoas que se unissem para sempre.
Ah.
É uma fantasia.
Ah, filho.
Ficou caro isso?
Como?
Então, quando nós começamos a entender o karma desse jeito, a primeira coisa, a primeira verdade que nos surge é o fim da paixão, o fim do amor marital, do amor de homem para mulher. Ele não existe. Essa paixão que você sente por uma pessoa que lhe leva ao altar ou ao casamento, nada mais é do que um pensamento. Deus lhe dando uma série de pensamentos com a finalidade de, na ilusão da vida material, parecer que você está escolhendo o marido ou a mulher.
Não, é que eu não sei.
Das
coisas dela, se ela
fala assim, não cara. Compreendeu? Não existe isso. A hora do primeiro encontro, a hora do primeiro interesse, a hora de começar a namorar, a hora de noivar, a hora de juntar, a hora de casar, de tudo está escrito dentro dos karmas. Se não ter, você encarnaria com um karma de casar com uma determinada pessoa. Deus teria que ficar esperando você se encontrar com a pessoa, conhecer a pessoa, se interessar pela pessoa, aceitar namorar a pessoa, de aceitar ficar com ela e querer casar.
Não seria melhor, hein?
Mas aí o mundo seria uma bagunça.
Por quê?
Porque você casaria com uma pessoa que não tenha a função de ser instrumento do seu karma, você perderia a chance da evolução.
Mas se ele tivesse,
se ele tivesse, seria sorte, achar coincidência. Aí Deus seria alguma coisa não inteligente, porque ele estaria sujeito ao acaso. Deus não se sujeita a acaso. Deus é a causa primária das coisas.
Mas o acaso não acontece.
O acaso não existe.
Não?
Não. Quando você diz por acaso, acaso aconteceu isso, é porque por acaso Deus quis isso. O acaso se chama Deus. Deus faz isso. Ficou bem claro isso? Essa paixão nada mais é do que individualismo. Pensamento de que Deus coloca para justificar essa vontade. Que você achar que você está indo casar porque quer. Tanto é assim que quando se está namorando, nem que eu até novando, ninguém vê o defeito do outro. Parece cego. A pessoa é a pessoa. Com as mesmas ações, com o mesmo comportamento, com a mesma vida. Mas que vai ter depois de casado. Mas não se vê isso. Só começa a se descobrir isso quando o pensamento é alterado. É entregue a posse, e nós vamos falar disso depois. E aí sim, o karma, ou seja, o seu karma começa assim. Porque a compatibilidade de karmas já existe no namoro, mas ele começa fortemente depois da união. Porque aí é a hora da sua prova. Então, o segredo do bom casamento, ou do casamento feliz, não estou falando em tempo, não estou falando em dias, horas, meses ou anos, mas estou falando num casamento harmônico, onde haja paz, onde haja felicidade, encanto duro, é quando você passa a amar universalmente o próximo. Ou seja, você passa a vivenciar todo o seu karma, do qual ele é instrumento, com felicidade. Ficou caro isso? Ficou caro, filho? Ficou caro, pequeno? Ficou caro? Isso é casamento. E a partir da dessa concepção, ou a partir dessa visão do casamento, se pode realmente viver o casamento. Porque se o casamento é um karma, ele é uma chance de evolução. Ou seja, situações pela qual você tem que passar, por felicidade, com felicidade, porque são reações justas e amorosas a ações anteriores. Isso é casamento. Isso é união entre dois seres. Não tem tempo. Vai se desmanchar a hora que os karmas estiverem superados, ou se tiver etiquetada a falência daquela porta. Vou dar um exemplo. Você, a partir dessa visão, se casa e consegue conviver harmonicamente com o seu cônjuge. Você está eliminando karmas. Chega uma hora que os karmas que ele poderia ou ela poderia ser instrumento para você, não são mais, não existem mais. Neste momento ele irá sair, ou ela irá sair, ou você irá sair, para através de novo instrumento, começar a vivenciar outros carros.
E as pessoas que moram anos na mesma casa e não tem mais nenhum tipo de relacionamento?
Sempre tem, um relacionamento sempre tem, mas é carro.
Não, não tem, só tem aquele contato, senhor, bom dia, boa tarde.
Isso não é um relacionamento?
É, mas uma coisa que tem, sabe?
Não, o que gira é um outro, é um outro relacionamento que você quer.
O outro?
Nós vamos falar disso agora, espera um pouco. Do relacionamento entre marido e mulher, entre os corpos. Deixa só eu completar. Agora, também você pode, de tanto não conseguir suportar um karma, ter aquela situação que você precisa e merece resolver, dada como faída. E aí você desça esse karma para uma outra vida. Com que agora, nessa outra vida, pode ou não ser com a mesma pessoa, com o mesmo espírito que você está casado hoje, mas certamente será com um espírito que tem que é instrumento e que tem aquele karma que você precisa mexer. Porque casamento não é entre dois seres, mas casamento é entre dois karmas. Karma que eu mereço receber, o karma que o outro merece ser instrumento da chave. Ficou caro isso? Ficou caro isso? A partir daí nós descobrimos, não existe ato, ação, certa ou errada, bonita ou feia, entre os cônjuges. Concordo, viu? Qualquer uma que você queira, por mais que, vamos dizer assim, conceituada negativamente, seja uma ação, ela não é errada, nem feia, nem de má. Ela é simplesmente seu karma. E o outro não é culpado. O outro é simplesmente instrumento de Deus para o seu karma. Essa é a visão do casamento. Essa é a visão que me leva a vivenciar um casamento em paz e harmonia e felicidade. Porque, como hoje se vive um casamento? Alguém sabe dizer para eu? Ela acabou de falar um relacionamento diferente. Então existe um relacionamento normal. Qual é o relacionamento normal entre dois cônjuges? Qual é, pequenininho?
Eu tenho eu, a minha forma de
não, normal, padrão.
Normal, duas pessoas bem unidas, certo?
Bem
instituído, a família, certo?
Tem condições de ter cabelinho.
Uma relação normal entre dois cônjuges é a união. Será que isso existe hoje? Por que não existe união entre os cônjuges?
Individualismo.
Mas por que? Por causa do individualismo?
Porque não tem mais amor, não.
Não, esse amor não existe. Por quê? Porque não há essa união entre dois cônjuges, do jeito que nós estamos falando. Não. Porque não há aceitação. Não há aceitação do outro como ele é, do jeito que ele é, lhe dando o direito de ser diferente de eu, lhe dando a liberdade de fazer o que quiser. Isso é a união do casamento hoje em dia. Na verdade, não existe união entre marido e mulher, ou entre dois cônjuges, de que ele não coloque nunca marido e mulher, sempre dois cônjuges. Não existe. O que existe, na verdade, é uma posse, uma tentativa de controle, uma tentativa de domínio. Você é minha mulher, você é meu marido. Você tem que fazer o que eu quero. Essa é a famosa união. E hoje, dentro do karma comunitário dos espíritos, isso não acontece mais. Ninguém aguenta.
Para quem Deus sabe dizer que não, assim, na hora de parir da vida, Deus sabe todos os sentimentos que aquele ser vai ter na terra encarnação.
Fia, eu vou lhe responder. Chave.
Porque senão, veja bem, o livre-arbítrio de sentimento imporia um karma com outro cônjuge que talvez não fosse merecido.
Porque, isso. Né? Isso. Mas Deus, chave, e através dos mentores na hora de fazer o livro da vida, e semana que vem nós só vai falar de livro da vida. Os três dias.
Mas por isso eu também dei uma resposta sobre o que eu devia esquecer do que falou.
Qual Deus?
Gosto da minha quebra
na escada para ver. Depois das. Não, aí não é resposta, é explicação de técnica, né? Depois, na hora de falar sobre escrever o livro da vida, sempre estão presentes os mentores, intuídos por Deus, para ajudar na escolha. E os mentores é que trazem quem vai. Olha, este pode passar por aqui, junto com você. Este pode ser o seu marido. Este pode ser o seu filho nessa situação. Este, compreendeu? O espírito não escolhe quem vai passar. Ele pode até pedir, mas não escolhe.
Quer dizer, já são previstos os sentimentos.
Sim, mas não é dito para o espírito, você vai falhar aqui.
Pode ter o sentimento, sei lá, qual que vai dar,
disso,
daquilo, e leva ele a atrair o outro ponto.
Jamais. Né? Jamais se ele não for exprimido, se o outro não mereceu o karma de ser caído.
Eu estou falando, mas eles, os dois, têm o livre-arbítrio do sentimento.
O que pode acontecer? Ele chegar a uma mudança de karma, aí é uma separação, ele vai lutar com o outro, ele vai cair no outro. Que merece estar ali. Compreendeu? Então você para aqui, porque acabou, o karma já não é mais compatível, você para e vai.
Isso pode acontecer.
Pode, isso pode, mas já está tudo pesquisado.
Tá, inclusive essa separação, porque um deles não merece o karma.
Isso.
Eles são previstos todos os sentimentos.
Fia, a vida é prevista nos mínimos detalhes.
O negócio é a memória, né, o espírito já teve aqueles conceitos anteriores, então dentro da memória dele já se conhece os conceitos que ele tem. Então se esses conceitos forem acionados, ele vai agir com aquele sentimento. Então tem como prever, mas com base nos conceitos que já existem na memória do espírito. Né?
Agora veja, você pode...
as duas memórias, a espiritual e a virtual.
Você pode prever com 10%.
Sim.
Deus prevê com 100%.
Mas se a gente pegar assim, não está falando de casamento, né? Se pegar na época da minha avó, com a situação de hoje, eu acho que o casamento daquela época, ela submetia tudo que...
É, porque o karma era diferente.
Era diferente. O karma diferente. Era um karma coletivo, né?
Porque eu acho que hoje em dia, o casamento, eles se faz muito rápido, por causa que é outro karma.
É outro karma.
Outra evolução, né? Mulher, ela não fica mais
com é outro karma. Ah, o espírito não tem mais o karma de passar pela situação de se subordinar a outro espírito. Como era antigamente. Não vamos dizer evolução.
Se a gente vê por esse lado, tem uma mudança, né?
Não vamos dizer como evolução, que quando, se nós falar como evolução, nós vamos falar em ser melhor. Porque evolução é para cima, evoluir e para cima. Vamos dizer etapas diferentes. Karma coletivo diferente. Etapa diferente.
Assim, é bem diferente, né?
Sim, por isso é que mudou os casamentos. Porque mudou muita coisa na vida, porque mudou o karma coletivo do planeta.
E também não deixou de existir aquela forma antiga.
Não,
o planeta sim, mas ele é necessita, como o que os povos de.
Mas até hoje as pessoas
não se fala povo primitivo, não. Chega da sua cidade que você vai ver muito casamento antigo. É que vocês só julgam pela chuva. Realidade.
Mas
a realidade do mundo é
o primitivo que eu estou dizendo é o seguinte, que aí, da mesma forma que ainda existem espíritos, com aquele karma coletivo anterior, então tem focos, vamos dizer assim, de regimes, né, de casamento antigos ainda, com aquele patriarcalismo, né?
Neste caso não é mais karma coletivo, é karma individual.
E aí, como existem espíritos ainda naquela fase de renascer no local onde. Existem costumes primitivos.
Mas hoje em dia as pessoas.
Mas não geral, isso, né? São pontos separados.
Mas mesmo hoje a pessoa procura isso ainda, né? Ter uma.
Porque Xoxê.
Não é possível, eu acho, né?
Se o Xoxê me disser que índio é menos evoluído, é bárbaro, e eu vou brigar com a Xoxê. É karma. É karma de raça. Xoxê.
Karma de raça.
Isso. Como cada país tem seu karma, como cada raça tem seu karma, como cada cidade tem seu karma. Tudo é karma. Então, cada agrupamento de pessoas com hábitos e costumes diferentes são, na verdade, são karmas diferentes. Então, ficou claro isso? Mudou o casamento, na maioria do que você conhece, o que mudou o karma das pessoas, o que mudou o karma coletivo na situação casamento.
Então, não importa viver isso, né? Nos dias de hoje, né?
Então, a primeira mudança no casamento é uma coisa que vocês chamam espírito. Essa é a base de uma união. Espírito. Espírito aqui. Espírito aqui. A individualidade do próximo. É a base do amor universal. A igualdade. A igualdade de ser diferente. A liberdade dele ser diferente. Dele fazer o que ele quiser. Isso lhe faz ultrapassar o karma. Porque quando você dá igualdade ao próximo, quando você dá liberdade ao próximo de ser quem ele é, acabam as brigas, acaba o sofrimento, acaba a posse, acaba a raiva, acaba o desgosto, acaba todo o negativo. Eita, o universalismo. Você é o universo, eu sou o universo. Você tem que fazer o que você está fazendo para o universo estar equilibrado. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo para o universo estar equilibrado. Acabou. Se você fizer o que eu quero que você faça, o universo será.